Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que lhe envio minhas saudações e entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe que o estudo da Palavra de Deus é um privilégio que temos em nosso país, que, graças a Deus, usufrui de liberdade religiosa. Provavelmente, alguns dos irmãos que estão me ouvindo agora pela internet podem estar em países em que essa liberdade é restrita. Porém, damos graças a Deus, pois a sua palavra não pode ser impedida quando veiculada pelas ondas do rádio. Por isso, encorajo a você, onde você estiver, que tendo essa possibilidade, abra sua Bíblia para acompanhar mais esse estudo nessa segunda carta de Pedro. Depois, escreva também, conforme a sua possibilidade, escreva para nós dando a sua impressão sobre o programa. E eu desejo, minha oração é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida, para a vida da sua família. Você que tem acompanhado o programa sabe que logo no início do programa nós registramos as correspondências que vocês mesmos nos enviam. Então quero chamar a sua atenção para esse momento e agora eu registro o e-mail que o pastor Natalino nos enviou da cidade de Vicentinópolis, no estado de Goiás. Foram essas as suas palavras. A RTM é um culto diário no meu trabalho. Desde quando chego, entro no site e fica ligado o dia todo, até a tarde. É só ensino, pregação, músicas boas e sermões sadios, inspirados pela palavra de Deus. É fantástico. Por isso, um abraço a todos. Pastor Natalino. Querido irmão, querido amigo, querido colega de ministério, nós somos gratos por suas palavras. Agradecemos esse testemunho e as suas orações em nosso favor. Louvamos a Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra de Deus, louvamos a Deus pelo seu ministério e oramos pedindo que Deus te abençoe no seu ministério e que você seja uma bênção entre os seus familiares, seus irmãos, seus colegas de trabalho e amigos nos mais diversos contextos em que Deus tem colocado você. Nós queremos convidar agora você e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, para buscar graça para esta ocasião. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde nós estivermos e em todos os momentos. Também te pedimos que tu nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra fale ao nosso coração, que possamos ouvir a tua voz através das palavras do apóstolo Pedro. Senhor, com gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos os estudos nessa primeira parte do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Vamos estudar os versículos 8, 9, 10 e 11 do primeiro capítulo dessa segunda carta de Pedro. Ainda teremos mais três programas abordando esse capítulo, porém hoje concluímos esta série de três estudos relativos à dinâmica da vida cristã, relativos à vida cristã equilibrada. Quando refletimos sobre esse tema, reconhecemos e agradecemos e valorizamos tudo o que o Senhor tem feito por nós. Ao desenvolvermos as atitudes que um novo ser deve ter, como consequência, já obtemos resultados em nossa vida diária, mas tais resultados serão também percebidos e serão mensuráveis na sua plenitude lá na eternidade. O incentivo de Pedro se dá diante do fato de que essas características que já existem em nós devem ser aumentadas, isso é, devem ser desenvolvidas, devem ser demonstradas, isto é, devem ser manifestadas. Ora, quando isso ocorre, os resultados experimentados por uma vida cristã equilibrada serão visíveis nessa vida e certamente serão visíveis na eternidade. Essas características, essas qualidades que vimos no programa passado, nos fazem lembrar das palavras do Senhor Jesus, ditas quando ele pronunciou o Sermão do Monte. Jesus abriu esse importante sermão com uma série de 8 declarações profundas e paradoxais, tradicionalmente conhecidas como as bem-aventuranças, Mateus 5, 2 a 12. Agora, elas devem ter caído como raios sobre aqueles ouvintes judeus do primeiro século. Uma fórmula para o sucesso mais improvável dificilmente poderia ser imaginada. As palavras de Jesus se sobrepunham a cada conceito da sabedoria convencional e deixavam os ouvintes chocados e perplexos. Desse modo, Jesus conseguiu a atenção da sua audiência e insistiu no caráter essencial do reino de Deus e dos seus cidadãos. O mundo todo daqueles dias, como também nos dias de hoje, estava em busca diligentemente, empenhadamente, da felicidade, e tinha tão pouco uma concepção de como obtê-la, assim como os homens dos nossos dias não sabem como obter felicidade. Não houve surpresa no anúncio de que havia verdadeira felicidade, havia verdadeira bem-aventurança no reino. O choque veio com o tipo de povo a quem estava destinada essa felicidade. Talvez não haja verdade mais importante a ser reconhecida sobre as bem-aventuranças do que o fato que elas não são provérbios independentes que se aplicam a 8 diferentes grupos de homens, mas elas são uma descrição composta de cada cidadão do reino. Essas qualidades não são independentes, elas estão tão entrelaçadas num tecido espiritual que são inseparáveis. Possuir uma é possuir todas, e não ter uma é não ter nenhuma. E, como todos os cristãos têm que possuir todas essas qualidades de vida no reino, eles também estão destinados a receber todas as suas bênçãos, todos os resultados, bênçãos que, como suas qualidades, são apenas componentes de um prêmio, um corpo chamado em uma só esperança. Em resumo, as características ou as qualidades ou os ingredientes da vida cristã equilibrada não contêm uma promessa de bênção sobre os homens em seu estado natural. Por exemplo, todos os homens choram, mas certamente nem todos são consolados. Elas são um quadro composto do que todo cidadão do reino, todos os cristãos, não somente uns poucos superdiscípulos, têm que ser. Elas marcam a diferença radical entre o reino do céu e o mundo dos homens. O filho do reino é diferente naquilo que ele admira e valoriza, diferente naquilo que ele pensa e sente, diferente naquilo que ele procura e faz. É claro que antes jamais houve um reino como esse e nem nunca haverá. Mas como viver nesse mundo com os princípios de um reino tão diferente como o reino de Deus? Como viver valorizando as ações de Deus que fez ações maravilhosas em nosso favor? Como viver desenvolvendo as características, os ingredientes que vimos nos versos anteriores? Querido amigo, certamente a resposta é uma só. Somente através da capacitação do Espírito Santo é que conseguimos viver equilibradamente, conseguimos viver a dinâmica da vida cristã. Por isso, para o nosso estudo de hoje, o título mais adequado é Os Resultados da Vida Cristã Equilibrada. Nós vimos, no primeiro estudo, as ações de Deus. No segundo estudo, as ações humanas. E agora, nesse terceiro estudo, vamos ver os resultados dessas ações equilibradas entre Deus e os homens. Portanto, o título, reforço mais uma vez, é Os Resultados da Vida Cristã Equilibrada. E a base, então, é a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11. Em outras palavras, nós temos aqui os resultados da dinâmica da vida cristã. As bênçãos de Deus possibilitam que o cristão desenvolva sua vida num relacionamento dinâmico com Deus, conforme nós vimos anteriormente ao falarmos sobre as bênçãos de Deus e sobre o empenho do cristão na produção das características já mencionadas. Essa dinâmica resulta num cristão operante e produtivo, que tem uma boa visão e memória, que consolida o seu chamado e a sua eleição com firmeza. E ele tem entrada ampla no reino dos céus. É isso que nós vamos estudar hoje. Um cristão operante e produtivo define esses resultados da seguinte maneira. Quando somos inativos, estamos ociosos. E quando deixamos de ser produtivos, somos inúteis à sociedade. Mas não é isso que acontece quando as nossas virtudes crescem e dão fruto, especialmente no que se refere ao conhecimento de Cristo. Pedro, então, apresenta o desdobramento de um tema muito importante nessa carta. Crescei no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que essa ideia aparece no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 1, versículo 8, e aparece depois no final da carta, no capítulo 3, versículo 18. Assim como os pais querem que o seu bebê cresça e se desenvolva, do mesmo modo, Pedro deseja que o nosso crescimento no conhecimento de Jesus Cristo seja cada vez maior. Um cristão operante e produtivo torna-se útil na sociedade e na igreja. Por quê? Porque ele vai desenvolver os seus dons, exercitando-os em favor do corpo e do próximo. A boa visão e a memória estão ligados, pois se referem à obra de Cristo em nossa vida. Uma vez que os nossos pecados foram perdoados, não há razões para nos lembrarmos deles. A purificação dos pecados nos remete à primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 22, em que o apóstolo diz que o cristão teve sua vida purificada e, por isso, deve amar fraternal e sinceramente o seu irmão. O esquecimento da purificação dos antigos pecados pode acontecer quando uma pessoa que se converteu e foi batizada ainda não percebeu a importância da purificação que a fez romper com aquele pecado, com aquela vida pecaminosa. A consolidação do chamado e da eleição e a certeza de não tropeçar são convicções que o cristão tem por ele ser um eleito de Deus e por buscar o desenvolvimento da sua salvação. Essa certeza está ligada à perseverança que abordamos no programa passado. Deus, portanto, preserva os seus de modo que dessa preservação do eleito para a salvação e da sua perseverança na fé, Os verdadeiros crentes obtêm convicção de acordo com a medida da fé que chegam a ter por certa persuasão. Por isso, o eleito sabe que é eleito, mas o não eleito não sabe que não é não eleito. Sabem, por isso, que continuarão sempre membros vivos e verdadeiros da igreja. Os cristãos sabem isso daí, que experimentarão o perdão dos pecados e que herdarão, por último, a vida eterna. Então, querido amigo, por herdarmos o céu, esperança de que tanto Pedro fala, não apenas teremos acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas estaremos ricamente providos. Isso é, receberemos uma excelente recepção no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, diante dessas grandes verdades, podemos dizer que esses versos nos trazem a seguinte mensagem, o seguinte princípio. Somente o cristão que valoriza as ações de Deus, desenvolvendo-se dinamicamente, obtém os resultados de uma vida cristã equilibrada. Querido amigo, esse é o princípio que esses versículos 8 a 11 do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro nos trazem. E eu repito para que você possa anotá-lo. Somente o cristão que valoriza as ações de Deus, desenvolvendo-se dinamicamente, obtém os resultados de uma vida cristã equilibrada. E nesse texto, nesses quatro versos, 8, 9, 10 e 11, nós vamos encontrar então agora os sete resultados de uma vida cristã equilibrada. E o primeiro resultado dessa vida equilibrada é ser ativo. Veja o versículo 8. Vidas ativas. A origem e o desenvolvimento da piedade, Pedro passa então agora a indicar os resultados que a piedade traz para o presente e para o futuro. Essa vida piedosa que nós vimos no programa passado, agora vai nos dar certos resultados e Pedro então começa a listá-los. Em relação ao presente, Pedro diz que há uma espécie de personificação que essas vidas devem ser mostradas, que essas virtudes devem aumentar. Elas mesmas não nos deixaram estar ociosos e sem frutos. Isto é, as mesmas virtudes nos dinamizam para servir a Deus e levar fruto para a sua honra, para a sua glória. Atividade ao invés de vidas inativas. Veja esse versículo 8. Não a indolência e a falta de esforço. O resultado de uma vida em que as ações divinas e as ações humanas são compartilhadas equilibradamente é uma vida que toma iniciativa, é uma vida ativa. O segundo resultado de uma vida cristã equilibrada é que essa vida é frutífera. Veja ainda o versículo 8. Vidas frutíferas no quê? No conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento que se tem como resultado de uma vida equilibrada é o conhecimento experimental, é o conhecimento prático. É o conhecimento vivencial de Jesus Cristo e não um mero conhecimento intelectual a respeito de Jesus Cristo. Uma coisa é conhecermos a respeito de Jesus. Uma coisa é conhecermos a respeito da doutrina cristã. Uma coisa é conhecermos a respeito de Deus. Agora, outra coisa bem diferente é conhecermos Jesus, é conhecermos a Deus, é conhecermos dia a dia na nossa vida a doutrina cristã, aquilo que faz diferença no nosso dia a dia. Veja em Filipenses 3:10 que Paulo declara de uma maneira objetiva que desejava esse conhecimento vivencial, experimental com o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo conhecimento que Pedro menciona em 1:3 e 2:20. Querido amigo, quando conhecemos experimentalmente a Deus e a Jesus, conforme João 17:3, além de desfrutarmos a vida eterna, porque vida eterna é conhecer a Jesus e a Deus, frutificaremos, pois foi para isso que nós fomos gerados. Conforme João 15,16, Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Portanto, o segundo resultado da vida cristã equilibrada é sermos frutíferos. O terceiro resultado dessa vida cristã equilibrada é termos uma visão de longo alcance, uma visão espiritual de longo alcance, no versículo 9. Pelo contrário, o cristão que não se preocupa pelo desenvolvimento da vida que agrada a Deus, ele é míope, ele é cego, ele padece de, vamos dizer assim, arteriosclerose, porque ele esquece da purificação dos seus antigos pecados. Ao invés de ser cego, ao invés da miopia espiritual, da cegueira espiritual, o cristão que desenvolve sua vida equilibradamente não é cego. Não se esquece daquilo que Deus fez por ele. Por isso, o quarto resultado da vida cristã equilibrada é lembrar-se da purificação dos seus pecados. Veja o versículo 9. Lembrança dessa purificação dos pecados é super importante, porque ao invés de esquecer-se da obra purificadora de Jesus Cristo, perdoando seus pecados, o cristão que desenvolve a sua vida cristã equilibradamente relembra constantemente e é grato pela transformação que obteve através do sacrifício salvífico do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, a lembrança da nova posição, da reconciliação com Deus, faz com que haja um espírito de gratidão em nossos corações. E é impossível esquecer-se da graça de Deus. O quinto resultado da vida cristã equilibrada, então, é confirmar a nossa vocação e eleição conforme o versículo 10. Se pensarmos, por exemplo, em alguém com aquela arteriosclerose, você sabe que essa doença é um grave endurecimento das artérias, consequência do acúmulo de substâncias adiposas que prejudicam a corrente sanguínea e, portanto, prejudicam a memória. Assim ocorre também no plano espiritual, com cristãos que não se preocupam por desenvolver as virtudes cristãs. Outro resultado presente que Pedro mostra é que a pessoa esquece daquilo que o Senhor tem feito. Então, é preciso que haja uma confirmação urgente. Deve ser buscada diligentemente, enquanto a escolha dos eleitos é firme e certa para Deus que elege, ela nem sempre é tão óbvia para o cristão que passa por oscilações na sua vida de fé. O desempenho da vocação confirma a eleição. A certeza da eleição vem através da evidência da obra do Espírito Santo na vida do cristão. O sexto resultado de uma vida cristã equilibrada é andar firme e seguro. Veja o versículo 10. Esse andar firme e seguro, ao invés de tropeçar, ao invés de ter uma vida cheia de altos e baixos, de ficar caindo, de ser constantemente dominado pelo pecado, esse andar firme e seguro é o resultado que podemos obter dessa vida cristã equilibrada. O cristão cuja vida tem sido desenvolvida através da participação equilibrada entre ele e Deus, obtém um andar seguro, um andar que prossegue para o alvo da comunhão plena com Deus. O sétimo resultado da vida cristã equilibrada é uma entrada ampla, uma entrada agradável no reino eterno do Senhor Jesus Cristo, conforme o versículo 11. Aqui sim, temos uma entrada maravilhosa. O que está previsto aqui é a possibilidade de um relacionamento livre e autêntico com Deus. Afinal, essa entrada no reino eterno é o alvo da longa e difícil peregrinação cristã. Nesse reino que é eterno, embora já tenhamos a natureza divina, entraremos futuramente se nós mantivermos um persistente esforço para desenvolver a nossa vida cristã. Teremos da parte de Deus o seu esforço para que amplamente possamos entrar para sempre, para estar com Ele e presentes com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida que Pedro está colocando à nossa disposição, que o Senhor colocou à nossa disposição, Ela tem três fases, então. Primeiramente, o que Deus fez por nós. Em segundo lugar, o que nós devemos fazer para desenvolver a nossa vida cristã. E hoje, nós vemos os resultados dessa vida cristã equilibrada. Querido amigo, o meu desejo é que você usufrua dos resultados dessa vida cristã equilibrada que Deus quer que tenhamos. E que a sua entrada no reino seja maravilhosa, sendo recebido calorosa e amorosamente pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado sim.